Olá, ora seja bem-vindo ao nono episódio da segunda temporada do podcast What's Your Money? O meu nome é Luís Lourenço e todas as segundas-feiras trago-lhe um novo episódio onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia na semana que passou e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Antes de começar o episódio de hoje, quero dizer-lhe que lamento ter falhado o episódio da semana passada. Uma falha causada por motivos de força maior que não pude mesmo evitar. Mas apresento-lhe as minhas desculpas por essa ausência. Ora, vamos então ao episódio de hoje. Como tema para esta semana, eu decidi escolher o recente colapso dos bancos norte-americanos Silvergate, Signature e Silicon Valley e a aquisição do Crédito Suisse pela UBS. Estes acontecimentos não aconteceram exatamente na semana passada, mas pela sua importância, quero falar sobre eles aqui consigo hoje. Primeiro, e sem querer entrar em grandes detalhes, por que razão é que estes bancos foram à falência? Ora, basicamente porque fizeram um conjunto de investimentos com elevado risco que, num momento prolongado de elevadas taxas de juros que estamos a viver, desvalorizaram bastante. Assim que os primeiros sinais de alarme foram detectados, os depositantes preocupados fizeram uma corrida ao banco para levantar os seus depósitos. Ora, nenhum banco consegue resistir a um levantamento em massa dos depósitos, pois a maioria do dinheiro desses depósitos está aplicada em investimentos, não estando assim disponível se todos ou uma grande parte dos depositantes decidir levantar o seu dinheiro. Então, sem ter dinheiro disponível e com grandes perdas nos investimentos realizados, estes bancos não foram capazes de cumprir as suas responsabilidades e foram à falência. Devia haver fiscalização por parte dos bancos centrais para evitar que os bancos entrassem neste tipo de situação de risco? Claro que sim. E existe? Confesso que não conheço o sistema de controle bancário dos Estados Unidos e, por isso, não sei dizer. Mas o que sei mesmo é que, mesmo que exista esse controle em termos teóricos, na prática as coisas nem sempre funcionam e, por vezes, as medidas de controle que deviam existir falham e os desastres acontecem. Ora, e é em relação ao Credit Suisse? Ora, para mim, o Credit Suisse talvez não tenha falido porque, ao contrário do que aconteceu com os bancos americanos, o governo suíço interveio e não quis correr riscos. A banca suíça é conhecida pela sua enorme credibilidade e experiência, uma espécie de exemplo para o mundo em termos de banca, e o pior que lhe podia acontecer era o colapso de um dos seus maiores bancos. O banco de investimento UBS rapidamente se antecipou e adquiriu o Crédito Suisse, acabando assim rapidamente com o tema. Bem, agora em relação a este assunto, ou melhor, agora, a relação entre este assunto e as finanças pessoais. Sabemos que, sempre que este tipo de coisas acontece, muitas pessoas ficam preocupadas em relação à segurança que existe relativamente às poupanças que têm depositadas nos bancos. Agora, têm ou não têm a razão para ficar preocupadas? Ora, embora ninguém possa garantir que os bancos são seguros e que não vai haver falências, a verdade é que é muito pouco provável que depois da crise de 2010 e das medidas de controlo aplicadas pelo Banco de Portugal, venham a acontecer novas falências inesperadas em Portugal. Agora, não ser provável não significa que não vai acontecer. E, portanto, é bom que saiba o que pode fazer para se proteger. Uma das coisas que pode fazer é diversificar os seus investimentos por classes de ativos fora do sistema bancário, como, por exemplo, imóveis. Eu sei que isto pode não ser a solução, ou porque as pessoas não têm dinheiro para o fazer, ou pura e simplesmente porque não querem e preferem ter o seu dinheiro em aplicações bancárias. E é verdade que isto faz todo o sentido e que é através da banca que se encontram muitas das melhores soluções financeiras, pelo menos para muitos dos investidores. Então, o que pode fazer mais para se proteger? Pode continuar por seguir o princípio da diversificação, como atrás referi, mas neste caso dentro da banca. Ou seja, pode fazer aplicações financeiras em várias instituições, mitigando assim o problema caso exista a falência de algum desses bancos. Mas há um aspecto ainda mais importante do que este quando se trata de diversificar as suas aplicações por diversas instituições financeiras. É o do Fundo de Garantia dos Depósitos. E este aspecto é, na verdade, a sua maior proteção relativamente às suas aplicações. Provavelmente está a par da existência deste fundo, que tem como objetivo, e como diz o próprio nome, proteger os depósitos que são efetuados nas instituições financeiras. Se ainda não estava a par da existência do fundo, sugiro-lhe que consulte mais detalhes no site fgd.pt, onde pode encontrar toda a informação. De qualquer modo, eu vou aqui resumir alguns dos aspectos mais relevantes do fundo e dizer-lhe como pode aproveitar esta garantia ao máximo. Ora, que valores é que este fundo garante? O fundo garante um valor máximo de 100 mil euros para a totalidade dos depósitos que cada pessoa tem em cada instituição bancária. Vou repetir, 100 mil euros por pessoa e por instituição bancária. Portanto, se tiver aplicações no total de 100 mil euros no Banco A e mais 100 mil euros no Banco B, a totalidade dos seus depósitos está garantida por este fundo no caso de algum dos bancos A ou B, ou os dois, terem problemas e não conseguirem cumprir as suas responsabilidades. Se pelo contrário tiver, não 100 mil euros num banco mais 100 mil euros noutro, mas sim 200 mil euros no mesmo banco, se existir um problema, só terá direito a 100 mil, pois esse é o valor máximo por pessoa e por instituição. Agora, todos os tipos de depósitos estão garantidos por este fundo? Muitos estão cobertos, sim. Mas o melhor que tem a fazer é consultar a ficha de informação normalizada, que é disponibilizada sempre que realiza uma aplicação financeira, e verificar se essa aplicação está coberta pelo Fundo de Garantia de Depósitos ou não. Caso não esteja, se houver um problema com o banco, o fundo não vai reembolsar-lhe o dinheiro dessa aplicação. Outra questão. O fundo é válido para aplicações realizadas em todas as instituições financeiras? Mais uma vez, embora seja válido para a maioria delas, o fundo só é válido para as instituições que dele são participantes. Portanto, deve consultar se as instituições onde pensa constituir aplicações financeiras são participantes do fundo, pois se não forem, as suas aplicações não estarão garantidas no caso da ocorrência de um incidente. A outra questão que também aproveito para esclarecer é sobre as contas com mais de um titular. Neste caso, o fundo considera que todos os titulares beneficiam em partes iguais dos respectivos depósitos. Ou seja, se tiver uma aplicação de 100 mil euros no Banco A, numa conta conjunta com outra pessoa, em caso de acidente, cada um dos titulares terá direito a receber 50 mil euros, ou seja, 50% para cada um. Agora, se considerarmos o mesmo caso de uma conta conjunta com dois titulares, mas agora para um depósito de 200 mil euros, cada um já teria direito a 100 mil no caso de um incidente. E por último, se o depósito fosse de 300 mil euros, cada um continuaria a ter direito a um reembolso de 100 mil, pois esse é o limite máximo garantido pelo fundo, por depositante e por instituição. Portanto, resumindo, para tirar o máximo partido deste fundo de garantia de depósitos, lembre-se, as instituições onde têm as suas aplicações têm que ser participantes no fundo. Depois, o valor máximo garantido é de 100 mil euros por depositante e por instituição financeira. E por último, as aplicações financeiras ou depósitos têm que estar abrangidas pelo fundo, o que deve verificar na ficha de informação normalizada que acompanha todas as aplicações que faz. E mesmo que já tenha aplicações feitas, deve pedir à sua instituição que lhe forneça as fichas referentes a essas aplicações para poder verificar se estão garantidas pelo fundo. Ora, muito bem, para mim, estes são os esclarecimentos mais importantes a ter em conta em relação ao Fundo de Garantia de Depósitos, mas sugiro-lhe que não deixe de aceder ao site fgd.pt para consultar mais informações relevantes sobre este assunto. Ora, em jeito de conclusão, digo-lhe então que as medidas de controle em vigor que estão a ser aplicadas pelo Banco de Portugal, mais a sua capacidade de utilizar o Fundo de Garantia de Depósitos de uma forma eficiente e abrangente para proteger as suas aplicações, são os mecanismos que existem para o defender em caso de um eventual acidente na banca. São suficientes? Eu sinceramente acredito que são muito razoáveis e que, se fizer uma boa gestão das suas aplicações, tendo em conta as condições de reembolso do fundo, ficará bem protegido contra problemas. E pronto, é tudo quanto tenho para lhe dizer por hoje. Espero ter conseguido ajudar em relação a este tema, que por vezes gera tanta ansiedade entre as pessoas. Chegamos assim ao final do episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença e até para a próxima semana.